Araripina Urgente. Entrevista.
Eu anunciei agora há pouco que iria conversar com o secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco. Iria não, vou conversar com o secretário Dilson Peixoto, porque ele já está na linha conosco. Secretário, um prazer conversar com o senhor novamente. Tudo bem, amigo? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Tudo em paz. Bom dia aos ouvintes da Rádio Arari, desse seu programa, que eu testemunho isso. A gente tem andado pelo sertão, a gente ouve e ouve bem, e um grande programa, amigo. Um prazer enorme.
Graças a Deus. Prazer é todo nosso. Bom, secretário, vamos fazer um balanço aí do trabalho da sua pasta, Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Mas antes, tem muitas perguntas, secretário, que a gente deu a notícia aqui logo no início do programa, que o governo do estado aí quitou o aporte do Garantia Safra na última segunda-feira. E a notícia que está sendo mais badalada aqui no sertão, pernambucano, principalmente, que o senhor sabe, né? Devido às dificuldades dos agricultores. E aí, o governo de Pernambuco efetuou na segunda-feira passada o aporte da parcela final prevista no programa no valor de R$1.680.000, não é isso?
Exatamente. A gente ficou, ao longo do ano, a gente fez os pagamentos, né, e estava faltando essa parcela, que a gente combinou com a coordenação nacional do programa, que seria pago no dia 23. Né? A Secretaria da Fazenda me fez um apelo para negociar isso com a coordenação nacional, porque a prioridade, com razão, era quitar o 13º de servidor do Estado. Então, isso foi feito no dia 20, e logo na segunda-feira, depois, a primeira segunda-feira após o pagamento do 13º, já foi creditado na nossa conta da Secretaria, e a gente imediatamente já fez o pagamento do valor correspondente, R$1.680.000. E aí, com isso, integralizamos o valor global, que foi 11 milhões e 700 alguma coisa esse ano. Então, lembrando que o ano passado, o governo do estado, nós pagamos em janeiro, assim que eu assumi e deparei com essa questão, que estava em atraso o pagamento do estado, eu negociei com o governador e de imediato ele autorizou o pagamento. Então, esse ano, o governo do estado já desembolsou em janeiro 12 milhões e 400 e ao longo do ano, concluindo agora no dia 23, mais 11 milhões e 700. Significa aí, né, você veja aí a quantidade de recursos envolvidos, mas isso é importante porque o Garantia Safra, quando ele paga R$850 para cada agricultor dividido em 5 parcelas, mas quando você totaliza a quantidade de pessoas envolvidas, foram 120 mil que receberam na safra 17-18. Isso significou injeção de recursos no estado de Pernambuco, no interior de Pernambuco, de R$102 milhões. E a gente agora conclui, com esse pagamento, a gente conclui todos os agricultores do estado. Agora a equipe nacional do programa vai analisar as perdas para que a gente possa, enfim, fazer o pagamento se houve perdas acima de 50%. E caso, como aconteceu ano passado, inclusive falei no teu programa, que a coordenação tinha mudado critérios e tinha situações estranhas, cidades aí do Arari, por exemplo, vizinhas, que tinham dado perda e a outra não, e a gente terminou recurso, a gente foi para cima, brigou e conversou e mandou documento e conseguiu fazer com que a maioria das cidades do sertão pernambucano e do Agreste recebessem, e a gente chegou a esse número de 120 mil famílias beneficiadas na safra. A gente espera que esse ano, em havendo perda, a gente efetivamente consiga garantir o pagamento para os agricultores pernambucanos.
Vamos torcer para que não haja perda, mas se houver, os municípios aí com as suas contrapartidas pagas, o estado também, que já realizou agora, e o governo federal, tudo certinho, se houver perdas, os agricultores estarão aí garantidos, né? Como já diz aí o programa, Garantia Safra. Bom, secretário, aqui no sertão do Araripe nós temos a bacia leiteira de Bodocó, né? E a sua pasta, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, lançou aí um programa que atendeu as principais demandas dos produtores de leite do estado. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, com relação ao preço, né, do leite, rapaz. O leite tá mais barato do que água, né, secretário? Não tem jeito de melhorar esse preço, não?
Pois é, a gente está trabalhando nesse sentido, né? A gente conseguiu melhorar um pouco mais no Agreste Meridional o preço, porque lá tem muito laticínio, a gente está, enfim, tem um consumo bem maior, então a gente conseguiu fazer com que o preço hoje chegasse a R$1,60, R$1,50. O litro do leite. Aí no sertão a gente está precisando trabalhar fortemente. Então, a gente está programando, Roberto, o que a gente tem feito no Agreste Meridional de incentivo à construção de pequenas queijarias, né, num convênio com o SEBRAE, para que a gente possa conseguir recursos. E a DDPE vai ajudar também para a gente fazer aí no Araripe o que a gente fez no Agreste Meridional. Então, essa é a nossa meta desse ano, junto com a Adagro, fornecer a planta básica e com taxas de licenciamento ambiental e etc. bem mais acessíveis, e a garantia de que as queijarias possam, enfim, ser legalizadas com o selo da Adagro para vender no estado de Pernambuco todo no início, e depois vem aí, já está chegando o debate, digamos assim, a regulamentação do selo Arte, e aí com isso a gente vai poder vender o queijo pernambucano em todo o país. Então, isso vai dar um salto de qualidade e de mercado também aí no Araripe, para que a gente possa incentivar mais ainda a cadeia. E a gente está muito preocupado com... Tem a questão do rebanho suíno, o suíno também será objeto de uma grande ação nossa, no sentido de fazer com que, por exemplo, a gente retomou, já falando aí um pouco do balanço, né? Você veja as dificuldades que a gente está tendo com o governo federal, mas que eu espero que comece a melhorar, mas você veja que o problema do leite, por exemplo, que é um problema importante, que a gente compra o leite do produtor local e distribui esse leite para as comunidades carentes, a gente ficou até julho sem receber um centavo do governo federal. E esse é um programa onde o governo federal entra com 80% do recurso e o governo do estado com 20%. Então a gente estava aportando recurso no estado, o governador honrou todos os pagamentos, mas o governo federal não liberou. Então o programa estava funcionando com pouca capacidade de compra e distribuição. Agora, em julho, em agosto, na verdade, é que o recurso começava a chegar, e a gente está começando a normalizar agora, no final do ano, é que a gente está começando a normalizar para poder, inclusive, pensar na possibilidade de ampliar. Então, esse é um programa importante, porque garante a compra do leite direto para o estado. Você vê, o litro do leite de cabra fica em torno de R$ 2,60, comprado pelo estado. Então, a gente vai buscar ampliar a capacidade do programa de acrescentar mais leite caprino, para que a gente possa, digamos assim, incentivar esse mercado. Então, esse ano de 2020 vai ser um ano onde a gente vai começar a desenhar, a gente já desenhou esse ano e vai começar a praticar um novo orçamento da secretaria, porque essa Secretaria de Agricultura, no país todo, quando a gente tinha um governo, como o governo de Lula e o governo de Dilma, a gente tinha fortes recursos do governo federal para a agricultura familiar. Infelizmente, isso começou a se alterar no governo de Temer, e agora em Bolsonaro, então, é que acabou de vez. Então, a gente hoje tem poucos recursos do governo federal, e a gente começou a readequar o orçamento da secretaria. O governador foi muito parceiro nisso, para que a partir de 2020 a gente tenha mais recursos para, por exemplo, criar um programa de compra direto, um PA estadual, para que a gente possa ter mais recursos no orçamento para poder incentivar. Então, por exemplo, a gente já está juntando aí, junto com o pessoal do IPA, com a diretoria do IPA, para que a gente tenha capacidade de distribuir, logo agora no início do ano, além das sementes, que a gente já vai começar a distribuição, a gente já acertou tudo com o governador, vai estar vendo só os detalhes técnicos, mas a gente vai também criar um programa de distribuição de palma, exatamente voltado ao produtor de leite. Então, são grandes ações que a gente espera botar para rodar ainda no começo desse ano, Roberto.
Nós estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, o senhor Dilson Peixoto. O senhor falou na questão aí da distribuição de sementes. Eu lembro que esse ano, em 2019, né, a distribuição ela se centralizou mais lá no Agreste, né, aqui no sertão central, sertão do Araripe. Não foi assim tão esperado aquele montante de semente, aquela quantidade de semente como vinha sido antes, a distribuição vinha acontecendo antes. Para esse ano 2020, secretário, qual a expectativa?
Não, veja bem, o que a gente até falou na época, o que é que aconteceu? A gente assumiu, na verdade, a distribuição da semente ela tem que ser de acordo com o calendário agrícola. Então, por exemplo, no sertão, essa semente tem que ser distribuída no final e no início do ano. Quer dizer, no final do ano, agora em dezembro, para o início do ano, porque as chuvas chegam primeiro aí. Então a gente tem que estar pronto para distribuir agora em janeiro já as sementes. Então, como eu tinha assumido a secretaria no dia 3 de janeiro e não houve uma preparação anterior, eu não pude distribuir, não deu tempo de fazer a licitação e etc. para distribuir a do sertão. Então a gente concentrou em 2019, que é mais tarde, em março, abril, a gente fez a distribuição das sementes no Agreste, e agora sim, agora a gente já teve autorização do governador, estamos detalhando tudo para começar nos primeiros, agora no início de janeiro, através do IPA, a gente vai começar a distribuição da semente já, porque a gente foi autorizado pelo governador, e estamos exatamente, já tem empresa contratada, está só preparando para trazer a semente, armazenar e começar a distribuir. Então, esse ano de 2020, aí sim, a gente vai atender o sertão agora no início do ano, e o Agreste, lá na época do Agreste, que é entre março e por aí. Então, esse é o cronograma, e esse ano, se Deus quiser, a gente vai retomar o programa de sementes com força, para que a gente possa contribuir, ajudar mais ainda o agricultor nosso, não só do sertão, mas também do Agreste.
Exatamente, eu me lembro muito bem que o senhor disse que foi a questão da licitação, da contratação de uma empresa. Bom, secretário, eu gostaria que o senhor falasse sobre o programa Propriedade Legal aí, né, que vai integrar as ações de regularização fundiária urbana e rural da sua secretaria, né, e também da Administração de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Né?
Pois é, esse é um programa que o governador criou, verificando que ele, na verdade, no Estado tem três organismos que cuidam dessa questão da regularização fundiária. No campo, a gente tem vinculado a nossa secretaria o ITERP, que é o Instituto de Terra e Reforma Agrária. Aí tem a PERPART, que é vinculada à Secretaria de Administração, e a FEAB, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, qual foi a ideia do governador? Unificar nesse assunto as três entidades, gerando uma sinergia, digamos assim, as equipes trabalharem conjuntamente para potencializar a entrega de títulos. A PERPART trabalha com toda aquela área urbana que é terra devoluta, que ninguém sabe de quem era aquilo lá e tal, então a PERPART organiza para poder regularizar. A FEAB trabalha com os antigos conjuntos da COAB, que tem vários espalhados pelo estado de Pernambuco e que, por exemplo, a casa foi construída há 50 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, o cidadão que adquiriu aquela casa já morreu ou vendeu e, de repente, quem está morando lá hoje não tem o documento definitivo da posse. Então, a gente, através da SEAB, está fazendo toda essa pesquisa para poder entregar a quem está morando hoje exatamente o título de que aquela casa é dele. E, no nosso caso, são as áreas do programa de regularização fundiária. A gente tem vários aí já prontos para entregar, a gente já fez entregas em Ouricuri, e a gente tem vários aí no Araripe, que a gente vai começar a fazer já no início desse ano, através do ITERP, para que a gente possa entregar para a população os títulos de posse. Então a gente vai, com isso aí, a meta do governador é entregar 65 mil títulos de posse, rural e urbano, até o final do seu governo.
Secretário, só para encerrar, nós temos aí também aquele programa que o senhor, inclusive, já falou aqui na Arari FM, que todas as comunidades rurais que estão a 5 quilômetros do canal da transposição serão beneficiadas com a água do Rio São Francisco, né? Como é que está esse projeto? Eu pergunto também, porque recentemente o prefeito lá de Salgueiro, ele foi preso, a Polícia Federal, né? Segundo a Polícia Federal, estava furtando água lá da transposição, e é na beirada lá da transposição, então estaria a menos de 5 quilômetros. Como é que está o projeto?
Pois é, está pronto, né? A gente já concluiu a licitação, já tem duas empresas, porque a gente fez dois lotes, um lote no canal norte, no eixo norte, e outro no eixo leste. Então, duas empresas já foram homologadas a licitação, já estão vencedoras, a gente vai dar ordem de serviço agora no início de janeiro. E como janeiro tem férias coletivas da construção civil, após o dia 20, a gente vai começar a rodar as obras. Então, a gente está falando aqui são 104 comunidades, né, espalhadas em 10 municípios, que vai atender aí cerca de 12 mil pessoas. Então, a gente tem, eu estava ouvindo, e Verdejante, que é um município que ouve tua rádio, Salgueiro e Terra Nova vão ter projetos. Mas além deles tem Floresta, tem Cabrobó, Betânia, Custódia, Mirandiba e Sertânia. Então são 10 municípios pernambucanos onde as comunidades rurais que ficam a 5 quilômetros à direita e à esquerda de cada um dos canais de São Francisco vão ser beneficiadas com água tratada. A gente não está falando aqui de água bruta vinda do canal direto, a gente vai captar água, vai tratar e vai deixar, entregar essa água na casa das pessoas. É água encanada na casa das pessoas. Então, são pessoas que às vezes, quando tem água é quando chega o carro-pipa. Vão passar a ter água tratada na casa delas para que elas possam ter... E água perene, né? A gente está falando de água que tem o ano todo, no inverno e no verão. Então, se Deus quiser, a gente vai resolver o problema hídrico de pelo menos 12 mil pessoas com esse grande programa de integração de São Francisco.
Ok, secretário. Tem aqui uma pergunta de um ouvinte. Está perguntando a ouvinte aqui, o nome dela é a Luzinete, aqui de Araripina mesmo. Ela pergunta se as casas da Coab vão sair a documentação de quem não tem, documento. O senhor já explicou agora há pouco, não é isso aí?
Vai sim. A Coab vai fazer. A CEAB vai começar a fazer o levantamento de todos os conjuntos da Coab e vai ver no cartório exatamente a história de cada casa dessa e vai emitir o título definitivo para o nome da pessoa que está morando hoje em cada um desses casos e dos conjuntos da Coab.
Secretário Deus Peixoto, parabéns aí pela sua atuação à frente da Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco. Seu trabalho está sendo reconhecido por todos, né? E eu agradeço mais uma vez a sua gentileza. Já desejo aí um feliz ano novo, feliz 2020, secretário.
Isso, Roberto. Eu queria agradecer também, né, o espaço que você sempre dá para a gente e desejar a você, aos que fazem a rádio e todos os nossos ouvintes, um feliz ano novo, um ano de muita luta, mas de muita luz e de muita perseverança para que a gente consiga ter uma vida melhor para todos nós. Um grande abraço.
Grande abraço. Conversamos aí com o secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, o senhor Dilson Peixoto, aqui no Araripino, gente. Agora nós vamos ao intervalo rapidamente. Daqui a pouco tem Fredson Paiva, homem do Rota 903 e as notícias policiais.